Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente tratar dos detalhes de uma medida provisória que é muito importante. A medida provisória, ela traz aí ações e definições para tentar combater o efeito da pandemia de coronavírus sobre a economia. É uma tentativa de estabelecer regras aí para que, nesse momento em que os setores, principalmente os setores que têm aí a sua lei trabalhista aplicada, que eles tenham mobilidade para tentar aí buscar alguma solução para evitar uma complicação ainda maior e que no futuro isso se reverta em demissões. A gente vai conversar agora com o Dr. Irã Campelo, advogado, especialista em direito do trabalho, está conosco já pela internet. Seja bem-vindo, viu, doutor Irã? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De um modo geral, essa MP, o 927, divulgada hoje pelo governo, ela vai ter algum efeito prático e, na prática, ela pode, de alguma forma, ajudar nessa preservação dos empregos? Seja bem-vindo.
Olá, uma boa tarde a todos. Agradeço o convite. E assim, a MP editada hoje pelo governo federal, ela é uma iniciativa muito bem-vinda porque ela esclarece muitas dúvidas que tanto empregadores como os empregados eles estavam indagados, né, sobre essas questões, né? Ela é muito bem-vinda também. Assim, ó, de forma a esclarecer questões, por exemplo, sobre o teletrabalho, né, antecipação de férias, férias coletivas, como que o mercado ele vai reagir com essa paralisação. De um lado, a gente vê informações aí, decretos de governos estaduais, municipais e federais trazendo a paralisação de atividades, né? E do outro, nós vemos os empregadores sem ter uma reação assim do que fazer, né? Com o empregado. O comércio fica parado, né? O dinheiro acaba não entrando, né? Nos caixas da empresa. E como que vai se como é que como na prática isso vai acontecer, vai reagir, né? Como é que o mercado vai reagir? Então, é muito bem-vindo essa medida provisória por parte do governo, e como eu havia anteriormente lhe falado, é um pontapé inicial, né? Nada impede que posteriormente nós temos algumas alterações na medida provisória, como hoje mesmo já ocorreu, né? A fim de então alinhar esses direitos e esclarecimentos aí para os trabalhadores, né? E empregadores.
Entre essas modificações, como o senhor bem citou aí, que já vão ocorrendo aí, tem um trecho da lei, da medida provisória, na verdade, que prevê a suspensão por contratos de trabalho aí por 4 meses. Foi um item que não foi muito bem recebido pelo mercado e fez o governo já recuar na hora mesmo da publicação, né, doutor? Por que esse item, não foi bem recebido?
É, exatamente. Nós vemos, na verdade, por parte do empregado, é um ferimento de princípios aí constitucionais e princípios da própria do direito do trabalho, né? De forma que você imagine 4 meses o empregado ele fica em casa sem receber a sua remuneração e as contas chegam, ele precisa a subsistência, né? E o que a medida provisória ela traz? Uma faculdade do empregador então de disciplinar se aquele empregado que fica em casa ele vai receber alguma coisa ou não. Então isso foi visto por maus olhos por parte dos empregados e gerou toda uma comoção para que ocorra ainda no dia de hoje o veto então desse dispositivo aí que tratava sobre a suspensão, né, do trabalho.
Acompanhando esse assunto, eu vi algumas colocações, doutor Ilan, sobre a participação do governo no pagamento desses contratos de trabalho que seriam suspensos. O governo ficaria responsável por pagar esses salários. Isso estava explícito na lei? Isso estava, colocado de forma explícita na lei? E até que ponto isso é verdade, doutor? Afinal de contas, a gente está vivendo um momento, né, de muita informação truncada, fake news, enfim. Até que ponto isso poderia ser verdade ou não?
Não, é assim, na verdade a medida provisória ela vem deixando uma faculdade para o empregador de então ele disciplinar a questão dos salários do empregado. O que o governo federal havia anunciado, que seria um benefício de R$ 200 mensais, seriam para aqueles trabalhadores autônomos e que não tivessem um vínculo de emprego, né, formal. Como a medida provisória ela está disciplinando. A medida provisória ela disciplina sobre o emprego formal, né? Aquele trabalhador que tem a carteira assinada. Aquelas informações sobre o auxílio de R$ 200 seriam devidos a então seriam ajustados para autônomos, aquelas pessoas que não têm um vínculo formal de emprego, que precisassem da economia, né? Que precisassem dos mercados abertos, das pessoas na rua para poder então, vender o seu produto, né, e ter a sua subsistência. Então, a gente trata de questões diferentes aqui, né? Não se aplicaria para o empregado.
Ou seja, a suspensão então foi bem-vinda nesse momento. Então, até para tirar do trabalhador um ônus aí de uma situação que ele, enfim, que ele está exposto assim como todo mundo, né? Que é a questão do coronavírus, né?
Sim, exatamente. O empregado ele fica exposto, ele fica numa posição muito vulnerável assim ao que o empregador ele iria fazer, entende? É muito fácil nós dizermos que isso tudo pode ser ajustado mediante um acordo individual, mas nós bem sabemos que quem dita as regras assim do jogo, digamos assim, é o empregador, né? Porque se o empregador não está feliz ou com o empregado, né? Manda embora empregado, né? Então, ao meu ver, essa norma ela expunha muito o empregado. Então, por isso que houve esse veto, já no, já na data de hoje, né?
Muito bem. Bom, vamos então aos outros pontos. Esse sim, já valendo, portanto, medida provisória tem validade, imediata. Me corrija se eu estiver errado, mas ela ainda
Validade imediata.
precisa ser aprovada pelo Congresso, não é isso, doutor?
Exatamente, ela tem a validade, que é de 120 dias, né? Mas ela precisa posteriormente ser aprovada pelo Congresso Nacional. Mas alertamos aqui que, mesmo que ela não seja aprovada pelo Congresso Nacional, esses dias de validade eles não perdem a validade. Então, as normas elas estão em vigor na data de hoje, continuam em vigor, né? E posteriormente, se o Congresso Nacional entender por revogar a medida provisória, né, esse período em que as relações trabalhistas ocorreram, eles continuam vigendo, né, continuam tendo a validade, entende? Eles não vão ser apagados assim, né, digamos assim.
Muito bem, então vamos discutir alguns itens que foram colocados aí, alguns pontos que fazem parte dessa medida provisória. Como dá para dizer que chega a ser uma regulamentação do teletrabalho, do trabalho à distância, do home office, doutor Irã?
Não, é que assim, é difícil dizer de regulamentação. Ele traz mais informações sobre o teletrabalho. A própria CLT, ela já não é muito precisa assim sobre o teletrabalho. E a medida provisória, ela vem ela vem querer acrescentar informações a essa questão do teletrabalho, né? E ela flexibiliza algumas regras que a CLT já impunha, né, antigamente. Então, por exemplo, no teletrabalho, o empregador ele tem que comunicar em 48 horas, né, o empregado sobre a necessidade que se faz o teletrabalho, né? Nós temos as questões de responsabilidade de fornecimento e custos de computadores ou equipamentos, né? Que isso ele deve ser previsto em contrato escrito entre empregado e empregador, né? Essas questões. E a questão que o trabalho em casa ele vai contar como tempo à disposição, né? Uma grande polêmica aí fica na questão do uso de aplicativos de comunicação. Aí eu cito o WhatsApp, o Telegram, né? Que se utilizados fora da jornada de trabalho normal, eles não vão ser computados como tempo à disposição, né? Isso daí também vai gerar muita polêmica e eu estou só aguardando, quero ver como vai ser essa reação lá na frente, né? Porque o que acontece? Vamos supor que a jornada de trabalho do empregado ela termine às 17 horas, chega às 18 horas, 19 horas, o empregador ainda está mandando mensagem para o empregado para saber informações sobre o trabalho dele, né? Então, como que vai reagir aí se vão manter essa disposição, se vão alterar? Isso é uma questão bem polêmica, né? Mas, de certa forma, como eu já falei, é um pontapé inicial da iniciativa federal de tentar regular o teletrabalho, né? Acredito que, aos olhos do empregador, é uma iniciativa muito, muito bem-vinda, né? Para o empregado, é mais ou menos como uma imposição, né? Então, ele meio que prejudica algumas normas já previstas na CLT.
Que no final das contas tem só como contrapartida a garantia de emprego, a garantia do emprego dele, certo?
Exatamente, exatamente. Tudo pela garantia do emprego. É isso que é o anúncio do governo federal, né?
Muito bem. Mais um item: regime especial de compensação de horas no futuro em caso de interrupção da jornada de trabalho durante calamidade pública.
O que que acontece? É possível, nesse período de calamidade pública, haver a estipulação de um banco de horas especial. O que que ocorre? Essas horas não prestadas, pelo empregado agora, né? Isso vão ser contabilizadas no banco de horas e, quando terminar esse período de calamidade pública, o empregado ele vai ter essas horas a serem cumpridas, né? Então, são horas negativas, vamos dizer assim, que vai somando nesse banco de horas aí do empregado, e daí, encerrada essa etapa de calamidade pública, ele vai então, o empregador vai poder exigir essas horas então do empregado, né? Daí,
O que
no
seria?
prazo de 18 meses, né? Prazo de 18 meses após o encerramento do estado de calamidade, bastante tempo, né?
Pois é. O que seria uma forma de colocar os funcionários para fazer hora extra sem pagar por elas, por exemplo, no final das contas?
Exatamente. Objetivamente falando, seria isso. Mas simplesmente falando, seria isso, né?
E o contrário também é verdadeiro, por exemplo, quem está trabalhando e muitas vezes trabalha além das horas contratadas aí, pode também fazer esse mesmo banco ou isso não fica explícito no, na, na medida provisória?
Não, na verdade, o que que a medida provisória ela estipula? Um banco de horas especial pode ser a favor do empregador ou do empregado. Aquele empregado que hoje está fazendo horas extras, em decorrente de uma excepcionalidade do serviço, né? Está
Uma
tendo que fazer hora
empresa de
extra porque.
fabricação de máscaras, por exemplo, né, que está aí trabalhando em
Exatamente,
três turnos.
exatamente, exatamente. Então, esse funcionário ele vai ter, né, o direito de futuramente, passado esse período então de calamidade, usufruir dessas horas, né, ter como descanso ou ter então a remuneração dessas horas prestadas, né, nesse período.
Suspensão de férias para trabalhadores da área de saúde e de serviços considerados essenciais, isso tá, enfim, eu acho que está até justificado nesse momento.
Exato.
Agora, antecipação de férias individuais com aviso ao trabalhador até 48 horas antes. O que que é bom e o que que é ruim nesse contexto?
Olha, novamente, aos olhos do empregador é bom, né? Porque o que a CLT estipulava? Que quando o empregador ele vai conceder as férias individuais para o empregado, essas férias elas devem ser pagas até 2 dias antes, né? A remuneração de férias e mais um terço, né? E o que que a medida provisória ela estipula e fica assim benéfico ao empregador, né? Esse valor dessas férias individuais, elas não, o valor não precisa ser pago agora, né? O valor pode ser pago lá na frente, né? A partir do quinto dia útil, no quinto dia útil do mês subsequente ao gozo, né? E além do adicional de um terço, não precisa ser pago junto com a remuneração de férias. Ele pode ser pago até a data da gratificação natalina. Então, o governo acaba dando um fôlego aí para o empregador poder quitar esses haveres e também ele permite ao empregador que dê férias, né, ao empregado que tem as suas atividades aí suspensas, né?
No caso, o trabalhador hoje ele recebe o salário e mais um adiantamento, certo? De um mês de salário. O que ele não receberia seria o adiantamento. O salário está mantido.
No caso de férias, o empregado ele vai receber em ocasiões normais de temperatura e pressão, o empregado ele recebe as férias 2 dias antes do gozo, né? E além disso, junto com o valor das férias, ele recebe um terço, o acréscimo de um terço, né? Aqui, né, nessas exposições da medida provisória, ele não está disciplinando sobre a questão do salário, né? Não disciplina a questão do salário, ele disciplina a questão das férias. Então, o que que diz? Esse valor das férias, eles não vão ser pagos no momento que o empregador der férias para o empregado. Vão ser pagos só no momento posterior. É isso que disciplina. Aqui ele não está disciplinando a questão do salário, né? O que que disciplinava a questão do salário? Era a questão da suspensão do emprego, que foi vetado ainda hoje pelo governo federal. Ali sim se tratava sobre a questão do salário, de ter o salário suspenso e deixar a faculdade do empregador, então, de disciplinar o salário do empregado, né? Então, aqui é a única coisa que muda aqui é a questão de quando haverá o pagamento das férias, né? Não sei se
Concessão
ficou
de
claro.
férias coletivas. É, sim, ficou. Concessão de férias coletivas. O empregador é quem define se é hora ou não de dar férias coletivas, então.
Exatamente. É assim, ó, o tema férias. A férias é um direito do empregado, mas o período que vai ser, o que o empregado vai usufruir dessas férias, né, é o empregador que vai definir, né? Então, acredito que é uma iniciativa muito boa de aquele que tem um mercado, aquele que tem um mercado não, naquele que tem um comércio que tem essas portas fechadas, dar férias coletivas para os seus empregados. Ele pode fazer a comunicação dessas férias coletivas 48 horas antes, né? E não 30 dias antes, como era a disposição da CLT, né? E além disso, ele não precisa, então, comunicar a sindicato ou órgão do Ministério da Economia como a CLT previa, né? Então, houve essa flexibilização para que o empregador ele tenha essa carta na manga, né? Ele, a qualquer momento, ele dá férias coletivas sem a burocracia essa que a CLT estipulava, né? Estava estipulando.
Doutor, tem mais um item aqui: suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. O que que é isso? Na prática, o que que isso significa?
Olha, na verdade, é assim, ó, alguns exames que deveriam ser realizados em períodos determinados, exames clínicos complementares que poderiam se exigir do empregador que fizesse aos seus empregados, esses exames, nesse momento, eles não vão ser exigidos, tá? É só o exame demissional que no momento é exigido. Então há uma flexibilidade, de novo, é uma desburocratização, né, das atividades do empregador, né, para que o empregador ele não se atenha muito a esses exames e se atenha, vamos dizer assim, só o que é importante, né? E além disso, tem a questão de fiscalização também por parte do Ministério do Trabalho, que tem uma limitação assim. Sobre essas novas questões aí editadas pela medida provisória. Então, o Ministério do Trabalho agora passa a atuar mais de forma de aconselhamento do que próprio de aplicação de alguma penalidade, né? visto essa indefinição ainda nesse cenário.
Muito bem. E uma última questão: adiamento do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Adiamento não significa cancelamento desses meses parados, né? De pagamento.
Não, 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 de forma nenhuma. Na verdade, é a suspensão aí que acontece nos meses de março, abril e maio de 2020. O empregador ele fica dispensado dos recolhimentos fundiários, tá? Os quais poderiam então ser realizados de forma parcelada, sem qualquer incidência de atualização ou multa, né? E esses encargos eles vão só ser pagos em 6 parcelas mensais, momento posterior, então. Ele desafoga o empregador, né? É uma iniciativa do governo federal que acaba, nesse período de dificuldade, dando um fôlego aí para o empregador, que muitas vezes não vai ter como quitar os encargos aí fundiários dos empregados, né? Então, acaba concedendo um prazo. É como se eu tivesse uma conta de luz, por exemplo, para pagar nesse mês, né? E eu tivesse um prazo aí mais estendido para realizar esse pagamento, de forma mais simples, assim falando, né?
Doutor Irã, para o agronegócio, tem algum item específico que precisa ser observado?
Olha, para o agronegócio, nós temos a disposição do banco de horas, que acredito que é uma ferramenta que vai ser muito utilizada no agro, né? Porque a questão da suspensão dos contratos ainda a gente tem uma indecisão sobre o que ocorrerá. Se acredito que o governo federal nas próximas datas vá determinar ou esclarecer esse ponto que foi vetado, né? Mas a questão das férias coletivas e a questão de bancos de horas são dois institutos que não só no agro, mas acredito que no mercado todo ele vai ser utilizado, né? Questão de antecipação de férias, então depende muito do qual tipo de agro aí a gente tá falando, né? Se,
É,
por
nós, por
exemplo, é um
exemplo,
agro.
nós estamos aí em plena colheita da safra de laranja. Daqui a pouco vai começar a colheita da safra, do café. Enfim, são safras que exigem muita mão de obra e contratação, periódica, né? Contratação por tempo determinado.
Sim.
Nenhuma regra específica mudou nesse sentido, pelo menos por enquanto.
Não, por enquanto nenhuma regra específica para o agro mudou, né? Mas assim, ó, essas disciplinas da medida provisória, elas não identificam qual tipo de atividade econômica elas são aplicáveis, né? Então, é muito bem utilizado, por exemplo, para aquele produtor que tem um aumento da sua produtividade ou então precisa da colheita da soja, né? Então que se utilize do dispositivo de banco de horas, né? Para que então ele estipule esse banco de horas, permita que o empregado nesse momento realize horas extras, né? E que depois isso daí poder ser compensado no término então do período de calamidade. Eu acredito que o empregador pode se utilizar dessa ferramenta, né? Muito especial então nesse momento.
Muito bem. De uma forma geral, são medidas que no final das contas elas vão aliviar de fato essa pressão sobre a economia, ou ainda é cedo para falar isso, doutor?
Olha, ainda é cedo para a gente definir aqui o que vai acontecer de forma prática, né? Acredito que foi uma iniciativa muito boa do governo federal, né? Para trazer essas regulamentações e então informações tanto para o empregador como para o empregado, né? Na medida que o objetivo é claro, aqui é desburocratizar. E acelerar a economia, né? Garantindo o emprego dos trabalhadores, né?
E
Mas ainda é muito.
algum risco disso dessas mudanças virarem mudanças permanentes?
Olha, é possível sim. São testes, né, que o governo federal está fazendo, né? Então, são testes que daqui a pouco alguma dessas medidas dá certo, né? E acredito que algumas delas podem dar certo. Isso depois pode ser levado ao processo legislativo aí para que se faça de forma correta a alteração da CLT, né? Porque por enquanto é uma medida, pelo que eu vejo, é uma medida urgente, emergencial, nesse período que nós estamos passando pelo estado de calamidade. né? Mas nada impede que posteriormente algum desses dispositivos sejam levados para o legislativo para aprovação. Então, e análise mais profunda, né? Porque o que nós não tivemos até então foi uma discussão assim, uma discussão sobre esses pontos, né? Foi uma coisa imposta, né? Então, quando é levado para as leis ordinárias, né? Quando é levado para a CLT, nós vamos ter uma maior discussão sobre a aplicação, de fato, desses dispositivos.
Muito bem. Doutor Irã Campelo, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar falando com a gente, explicando para a gente todas essas mudanças previstas aí na MP 927. Como o senhor já explicou, são 120 dias de vigor aí dessa medida provisória, e nesse período o Congresso pode fazer as alterações que julgar necessárias aí, mas daí precisa passar pela sanção presidencial. Enfim, é mais um processo bastante complicado aí, de mudança. Enfim, o que a gente tem
Exato.
hoje é uma medida provisória que tem vida útil aí de 120 dias, e a gente torce para que seja o tempo, o período suficiente para que essa loucura toda que a gente está vivendo, né, doutor Irã tá de casa também, falando aqui com a gente, enfim, todo mundo já em esquema de confinamento, que essa situação não seja um problema para a economia e principalmente para a geração de emprego, para novas contratações. Me parece que já existe um consenso de que a economia vai ser afetada sim, os empregos vão ser prejudicados sim, e nesse momento preservar ao máximo é muito importante, né, doutor?
Perfeitas palavras, eu agradeço então a oportunidade. Estou sempre à disposição quando quiserem então escutar alguns pitacos aí sobre os direitos trabalhistas nesse momento tão importante para a iniciativa, né, privada.
Isso aí. Grande abraço, até a próxima.
Um abraço, até mais, tchau, tchau.
Doutor Irã Campelo, ele é advogado, especialista em direito do trabalho, repercutindo com a gente, portanto, a MP 927, com ações para tentar combater o efeito aí da pandemia sobre a economia brasileira. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. É dia da gente falar da soja, do comportamento dos preços. Tem números recordes de negociações acontecendo nos portos. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Continue com a gente.